divina. Na vida somos peregrinos, na estrada muitos de nós motociclistas, mas na essência somos caminhantes, em busca do essencial, que é, como afirmava o Evangelho, Deus apenas, pois só Ele é o único e verdadeiro Senhor a quem servimos. Viemos à presença de Maria como peregrinos, peregrinos de Deus, nosso Senhor, a quem reconhecemos nosso Pai. Viemos como peregrinos do absoluto, pois estruturamos a vida como uma procura do definitivo e do eterno. Viemos como peregrinos da camaradagem, porque nenhum peregrino, tal como nenhum motociclista, viaja sozinho, mas traz consigo todas e todos os camaradas que fazem da estrada um modo de vida. Sim, viemos como peregrinos, mas vamos partir como profetas, porque é essa transformação que a palavra de Deus opera em nós. Assim, como o cume da Eucaristia, consagra-nos enviados com um ide, reconstruir e transformar o mundo. E também a mensagem de Nossa Senhora, dirigida aos pastorinhos neste lugar e permanentemente renovada, nos habilita à profecia. Assim, como Amós, somos chamados a ser profetas da justiça, para agir com coragem e denunciar a exploração dos mais pobres praticada pelos mais poderosos. Enquanto profetas, deixemos que a luz da verdade e retidão que conduz a nossa consciência ilumine as noites toldadas pelas injustiças cometidas contra os inocentes, pela violência do homem contra o homem, pela corrupção. E fixando-nos no profeta por excelência, Jesus Cristo, descobrimos como Ele não marginaliza, nem descarta os últimos, os mais frágeis, mas cada um deles constitui a prioridade da sua ação e do seu amor. E por isso, somos desafiados a não sermos indiferentes, a não nos aliarmos do destino e da sorte dos débeis. E, sobretudo, que jamais consintamos na humilhação dos mais vulneráveis e indefesos, daqueles que contam pouco ou não contam de todo nos rankings da sociedade excessivamente consumista e individualista. Chamados a ser profetas da justiça, também a ser profetas da salvação. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, dizia São Paulo. Nós fomos criados para a salvação, não para a perdição. Fomos criados para a liberdade, não para a escravidão. Por isso Deus interveio em favor do seu povo. E Jesus, Ele próprio, se entregou à morte pela redenção de todos. E tu, que vieste peregrino e partes profeta, permite que Deus te transforme em arauto para testemunhar esta verdade a todos os irmãos, que em cada um reside o chamamento para a salvação. Aos que sofrem, aos que acham que a sua dramática condição de existência é irreversível, aos que na vida se sentem perdidos e pensam que a prostração e o fracasso são inevitáveis, anuncia Cristo, anuncia que Cristo nos conduz à plenitude de vida. E se esses teus irmãos não te entenderem, conta-lhe a maravilhosa parábola de Jesus que ouvimos hoje no Evangelho. Em princípio, todos estamos no barco daquele administrador infiel, porque também a cada um de nós foram concedidos muitos bens que nem sempre soubemos administrar ou valorizar. Desde logo, o bem da vida, o bem da família, o bem da fé. Pertencer à família dos crentes em Cristo é o verdadeiro significado do batismo. Para além destes preciosos dons, também recebemos o dom dos amigos e dos camaradas. E tal como o administrador da parábola, muitas vezes desvalorizamos e desperdiçamos a sua presença benigna. Essa atitude corresponde, de facto, a um esvaziamento da própria existência. Que sentido tem a vida quando não há no ser humano a valorização do que efetivamente tem valor? Quando tal acontece, estamos perante a ambiguidade da perdição. Ora, qual foi o mérito do administrador do Evangelho? Precisamente este. Quando ouviu a sentença de estar despedido e, portanto, de perceber que a sua felicidade estava ameaçada, assumiu três atitudes que nos devem inspirar. A primeira foi o facto de não se ter resignado à situação, dizendo, por exemplo, que tudo era obra do destino e que nada podia fazer contra as suas leis fatais. Pelo contrário, não desistiu de viver, nem tampouco ficou paralisado na frustração. A segunda atitude foi o facto de não ter cedido à tentação de teorizar, nem de entrar em devaneios. Antes, reconheceu o seu erro. A terceira foi o facto de ter reagido, ter tomado decisões importantes e tê-las executado. Jesus quer que não adiemos a urgência da salvação, nem que façamos dela e da felicidade um tema abstrato, teórico, mas um assunto que nos compromete realmente. A salvação deve ser não uma questão teórica, mas uma prática, um motivo para agirmos. Ora, esse desígnio, precisamente, está expresso no que trazeis sempre nas vossas deslocações e que, de certo modo, vos identifica. O capacete. São Paulo exorta-nos a receber e a colocar o capacete da salvação como equipamento da armadura de Deus e sustentáculo da nossa vida. E os capacetes que vamos elevar para receber a bênção de Deus são um maravilhoso símbolo desse capacete da salvação, o qual representa a presença de Deus em todas as situações da nossa vida, enquanto garante da nossa segurança e certeza da nossa salvação definitiva. Sim, Ele protege a mente, o pensamento e a inteligência da ameaça de todas as dúvidas e de todos os medos que sobre nós impende. Assim, para o motociclista, o capacete, enquanto epifania da sua condição e identidade, reveste-se de uma dupla dimensão. Por um lado, é garante de segurança e proteção, apontando para o grande protetor da nossa existência, o nosso bom pastor, Cristo Jesus, que nos guia sempre pela estrada do bem, da verdade e da justiça, protegendo-nos dos perigos e das ameaças dos mercenários e salteadores deste mundo que nos querem roubar a condição de filhos de Deus e o estatuto de seres humanos, reduzindo-nos à condição de mercadoria. Por outro lado, o capacete também remete para os valores éticos que, ao serem aplicados, garantem a afirmação inalienável da dignidade de cada homem e de cada mulher, como um capacete que protege e defende a sociedade da negação da condição única de cada pessoa. Também a fé se torna garante do caráter transcendente dos batizados. Mas o capacete indica ainda uma missão que, enquanto motociclistas, assumis e desenvolveis, consistindo em nunca recusar a proteção a ninguém. Tanto nas estradas como na vida, procurai ser para os outros o que desejais que os outros sejam para vós mesmos. Nunca permitais que alguém seja ferido na sua dignidade. Nunca consintais que, pela sua vulnerabilidade, fraqueza ou pobreza, haja quem seja diminuído. Sede protetores e guardiães da integridade de toda a gente. Ousarei dizer, sede capacete da sociedade. Por outro lado, em vós manifesta-se o sentido da aventura e do caminho. A vossa condição de motociclistas induz a procurar em cada quilómetro de estrada uma experiência renovada de caminhante, para que em cada situação da vida se encontrem novas possibilidades, perspectivas imprevisíveis e diferentes pontos de vista. De facto, a comunidade motociclista pauta-se pela sua abertura e tolerância e pela capacidade de compreender cada ser humano nos seus dramas, nas suas angústias, mas também nas suas alegrias e esperanças. Em vós se encarna a solidariedade. E nessa multiplicidade de etapas, tudo assenta num eixo, o da confiança. Só a robustez da fé em Deus rege e sustenta a grandeza, a amplitude e extensão dos percursos que vos conduzem ao encontro dos outros, mesmo perante adversidades. Numa recente entrevista, o Papa Francisco ofertou-nos, como luz para os tempos difíceis, um desafio, que, embora dirigido a todos, encontra uma particular ressonância em vós, caros motociclistas. Incitava o Santo Padre: olhem pela janela e perguntem-se, a minha vida tem uma janela aberta? Se não a tiverem, abram-na o quanto antes. Não tenham vistas curtas. Saibam que estamos a caminhar para o futuro, que há um caminho. Olhem para o caminho. Que mensagem tão estimulante, que nos incita a sermos construtores de esperança e do futuro. Ter esperança é viver empenhados e comprometidos, e não nos resignarmos com as condições que o acaso nos coloca diante, porque a vida é estar em tensão, é querer edificar outra realidade mais humana e mais bela. Uma imagem do Papa Francisco: pensemos na água. Quando a água está parada, não corre, não se move, corrompe-se. Um cristão que não é capaz de ser proativo, de estar em tensão pela outra margem, falta-lhe alguma coisa, acabará corrompido. Para ele, concluía Papa Francisco, a vida cristã será uma doutrina filosófica, dirá que tem fé, mas não revela ter esperança. Caras irmãs e caros irmãos peregrinos, motociclistas, quando viajais nas vossas motos e olhais em frente, enfrentando a estrada e a paisagem que se abrem diante de vós, retratais na perfeição esta vocação para viver na esperança. O visor do capacete torna-se abertura para o futuro e vos conduzirá à contemplação do rosto misericordioso de Deus. com o olhar e o coração orientados à eternidade. Façamos hoje e aqui memória daquelas e daqueles que já rumaram à pátria eterna, onde vivem na comunhão de vida plena com o Pai, em Cristo e no Espírito Santo. Às irmãs e aos irmãos que já passaram para a outra margem da vida, a nossa homenagem. Nossa Senhora de Fátima e São Rafael, rogai por nós. Amém.